Olá, muito boa tarde. O Presidente da República anunciou a dissolução da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e marcou eleições regionais antecipadas para 4 de fevereiro, decisão que obteve parecer favorável do Conselho de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República, na qual se lê que o Conselho de Estado, ouvido esta segunda-feira, deu parecer favorável por unanimidade dos votantes à dissolução. À saída do Palácio de Belém, no fim da reunião do Conselho de Estado, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, afirmou que o resultado foi o que se esperava. Em reação, o Partido Socialista considera que a queda do Executivo Regional demonstra o fracasso da aliança de direita. O Bloco de Esquerda já esperava eleições e está a preparar programa e listas para as eleições regionais. O PAN considerou a marcação de eleições antecipadas como uma decisão expectável. A Iniciativa Liberal considerou que as eleições regionais antecipadas para 4 de fevereiro não são surpresa. O CDS mostrou-se agradado com a data das eleições e preparado para ir a voto já em coligação. Já o Chega diz que o partido também está pronto para eleições antecipadas. O PPM concorda com a data das regionais antecipadas para pôr fim à instabilidade. Por fim, o deputado independente considerou que as eleições antecipadas favorecem os partidos maiores e que, na sua opinião, as eleições deveriam ser 15 dias depois. A campanha eleitoral para as eleições regionais antecipadas dos Açores vai decorrer entre 21 de janeiro e 2 de fevereiro, de acordo com a lei eleitoral para a Assembleia Legislativa, e os partidos têm até o dia 25 de dezembro para apresentarem listas. A dissolução do Parlamento dos Açores vai fazer cair 57 diplomas pendentes na Assembleia Legislativa Regional. Dessas 57 iniciativas legislativas, existem 11 projetos de decreto regional propostos pelos partidos com assento parlamentar, 9 propostas de decreto regional da autoria do Governo de Coligação, 20 projetos de resolução com recomendações ao Executivo, 3 propostas de resolução oriundas do Governo e da Mesa da Assembleia e 14 petições apresentadas por grupos de cidadãos. Todos esses diplomas pendentes no Parlamento terão de ser apresentados e apreciados de novo numa próxima legislatura. Pelo caminho ficam assim iniciativas legislativas como o recrutamento do pessoal dirigente na administração pública, a revisão da legislação sobre as inspeções automóveis, a cooperação financeira com as autarquias e o novo programa de ordenamento turístico da região. Há também outras matérias suspensas com a dissolução do Parlamento, como é o caso da revisão do regimento da Assembleia, do processo de aprofundamento da autonomia e até dos trabalhos da Comissão de Inquérito ao Grupo SATA. Ainda sobre esta matéria, o Conselho Nacional do CDS-PP aprovou ontem, por unanimidade, a coligação pré-eleitoral com PSD e PPM para as eleições regionais dos Açores. O presidente do partido, Nuno Melo, mostrou-se convicto de que o eleitorado dos Açores saberá recompensar o trabalho que foi feito pela coligação. O líder do CDS considerou ainda que a crise política nos Açores foi completamente escusada e foi criada por outros, como o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, de mão dada com Iniciativa Liberal e Chega. Já o primeiro-ministro considerou que a barafunda política criada pelo PSD nos Açores é um ensaio geral do que pretende fazer também no continente após as legislativas. António Costa falava em entrevista à CNN.
Na solução inventada por aquela barafunda que a direita organizou nos Açores, qualquer solução com base em arranjos entre o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, o PPM, o CDS, bom, deu no que deu nos Açores, nem 3 anos aquilo durou. Portanto, aquilo foi um ensaio geral do que o PSD pretende fazer a nível nacional.
Em reação, o líder do PSD considerou que o primeiro-ministro não tem legitimidade para falar da coligação que governou os Açores.
O resultado da vara funda deste governo foi que nem com maioria absoluta se aguentou em funções. 14 demissões depois, o Dr. António Costa quer comparar a situação política dos Açores com aquela que dependia dele, em que ele era o único detentor de todo o poder da decisão.
Luís Montenegro, líder nacional do PSD. Por cá, e em jeito de pré-campanha, a CDU afirmou que espera recuperar representação parlamentar nas eleições regionais açorianas, marcadas para 4 de fevereiro, considerando que é tempo de pôr um ponto final na política de direita que governou o arquipélago nos últimos 3 anos. Marco Varela, líder do PCP nos Açores, referiu que a CDU está pronta para ir a eleições. Marco Varela destacou ainda que a CDU pretende ter assento no Parlamento Regional para combater o aumento de injustiças e desigualdades, dando resposta aos problemas concretos das pessoas. Ora, o líder do Partido Socialista Açores defendeu ontem que é preciso recuperar o ritmo de decisão de investimento público e de progresso em cada uma das 9 ilhas do arquipélago. Vasco Cordeiro falava durante uma visita ao Parque Habitacional do aeroporto da Ilha de Santa Maria.
Toda a questão inerente aqui à zona do aeroporto, à necessidade de disponibilização de habitação e à necessidade de recuperar também algumas das habitações que já existem, esse aspecto é fundamental. A nossa leitura é que é necessário recuperar o tempo perdido que ao longo destes últimos 3 anos não permitiu que isso fosse feito de forma efetiva.
O presidente do PS referiu que Santa Maria ficou mais distante no que toca aos transportes marítimos de mercadorias e também de passageiros.
É uma matéria que deveria ser um elemento de coesão e que fruto dessa decisão não é. Ou seja, Santa Maria ficou fruto da decisão que foi tomada em relação, desde logo, ao transporte marítimo de passageiros e viaturas, ficou mais distante.
Vasco Cordeiro não esqueceu a questão do projeto espacial para Santa Maria.
Os 3 anos depois, estamos no vácuo, estamos no fundo no vazio. Ouvi que recentemente foi aprovada legislação a nível nacional, mas isso não resolve do ponto de vista prático a questão. Mas há sobretudo nesta componente a necessidade de recuperar este projeto como uma das vias de desenvolvimento e de progresso para a ilha.
Vasco Cordeiro em visita à Ilha de Santa Maria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do Governo Regional afirmou esta segunda-feira que até o momento mais de 500 açorianos a beneficiar de ação social já frequentaram formações para aquisição de competências para o mercado de trabalho e na área da literacia financeira, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Artur Lima falava na Praia da Vitória por ocasião da inauguração das novas instalações do Centro de Alojamento Temporário da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, onde destacou a redução de beneficiários do RSI.
No caso do rendimento social de inserção, os números são bons. Não andamos a perseguir ninguém. Não andamos a excluir ninguém. Andamos, sim, de uma forma pedagógica, a inserir pessoas no mercado de trabalho. Entre 2021 e 2023, foram realizadas 936 ações inspectivas para esta valência. Para que tal fosse possível, o número de inspectores da Segurança Social foi reforçado nesta legislatura, passando de 23 para 29. Ao nível dos beneficiários, a redução tem sido sustentada no tempo, continuando a ter aumentado o número de empregados. Em 2020 existiam 14.494 beneficiários no RSI, e em outubro de 2023 eram 8.294, o que representa uma diminuição de 6.200 pessoas a beneficiar desta prestação social.
Com este investimento, a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória aumenta a sua capacidade de acolhimento nesta valência, o que permite garantir uma resposta adequada ao maior número de casos sociais. O centro só tinha capacidade para acolher 12 utentes a partir desta inauguração. Terá capacidade para responder a 18 utentes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A quinta edição da Feira do Empreendedor, promovida pela MUF, em parceria com a Câmara Municipal de Ribeira Grande, está de volta com mais uma edição. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel recebe este sábado o evento bianual com o tema Empreendedorismo como agente da mudança para empoderar jovens famílias e proporcioná-los maior autonomia e produtividade. De acordo com Marisa Luísa Faro, estarão em exposição 22 bancadas de empreendedores açorianos de áreas distintas, desde o artesanato, à apicultura, nutrição, bijuteria, entre outros.
Esta Feira do Empreendedor tem como objetivo de reunir vários empreendedores, tanto acompanhados pelo MOVE como não, como independentes, e onde iremos ter, basicamente neste dia, iremos ter uma zona de bancas, quando todos esses empreendedores demonstrar todos os seus produtos e serviços que têm e que produzem, e também iremos ter várias palestras e workshops ao longo do dia, das 10 às 6 da tarde. Não é preciso inscrições, de facto é só literalmente aparecer, e as pessoas, ao aparecerem e a participarem na feira, ficam também habilitadas a ganhar uma série de prémios que conseguimos angariar este ano. Foi muito bom.
Além disso, haverá momentos de networking entre diferentes entidades, empreendedores e potenciais empreendedores.
Então, o networking é um elemento muito importante para o empreendedorismo e para o desenvolvimento do negócio, uma vez que nesta feira irão estar empreendedores já com o seu negócio estabelecido, como também irão estar empreendedores que estão só na sua fase de ideia do negócio, ainda não têm nada aplicado. Uma vez que as pessoas que ainda estão em desenvolvimento da sua ideia conseguem retirar recursos e alguns elementos importantes relativamente às pessoas que já têm o seu negócio estabelecido, seja através de contactos, de empresas e o que seja, até de matérias-primas, por exemplo. Iremos ter também nos nossos oradores a Suzy Rodrigues, que é a fundadora das Bugangas, e as Bugangas são uma história de sucesso aqui da ilha, visto que hoje em dia estão lançadíssimas, estão super independentes e as suas vendas têm disparado ao longo do tempo também.
O evento terminará com uma apresentação de pitch de formandos da anterior atividade Shake, em que foram dados conceitos de gestão e de economia para a criação de um negócio, realizada ao longo de 2 meses para a avaliação de um júri composto por 5 elementos. Entrada na quinta-feira do empreendedor, com início às 10 da manhã até às 6 da tarde, é grátis e destina-se a toda a população açoriana.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A corrida de São Silvestre de Ponta Delgada na Ilha de São Miguel vai ter lugar no próximo sábado, sendo a maior dos Açores e a mais participada. A prova desportiva já vai na sua 59ª edição. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A prova, aberta a todas as idades, volta a contar com mais de 1.100 inscritos, dos quais 80 atletas que vêm dos maiores clubes nacionais da modalidade, como Sara Ribeiro, do Sporting Clube de Portugal. Atleta olímpica, será embaixadora do evento desportivo, como referiu Miguel Machado, presidente da Associação de Atletismo de São Miguel, que falava esta segunda-feira na apresentação da corrida.
Destes atletas, temos cerca de 80 atletas que vêm dos maiores clubes nacionais, nomeadamente o Sporting, o Juventude Vidigalense, o Maia, o Feirense, o Águeda, a Ramotés, dando grande competitividade à prova, e ainda os vencedores da 58ª Corrida São Silvestre Ponta Delgada. A passada edição, Cátia Pereira, do Juventude Vidigalense, e Nuno Fernando, do CEA. Mas este ano temos um dado novo. Sabemos que, além de quem vem através da Associação de Atletismo de São Miguel, vêm outros de forma informal, juntando o prazer da corrida à experiência de correr no meio do Atlântico, nos Açores, aproveitando o fim de semana para umas mini-férias. Desta realidade, estamos a falar de mais de 150 pessoas.
À semelhança do ano passado, as três provas vão manter o mesmo trajeto, com as habituais 2 partidas. A mini-corrida para os mais novos tem início às 6:30 da tarde. Já a corrida principal começa às 19 e a caminhada às 7:05.
Que esta prova deixar de estar inscrita no calendário competitivo da Associação de Atletismo de São Miguel, mas só assim é possível que todos nela possam participar, dos mais novos aos mais velhos, passando pelo desporto adaptado, havendo empresas, instituições e organizações a intitularem-se como equipas, sendo uma prova inclusiva. Esta é uma corrida onde a igualdade de género existe. Correm homens e mulheres, o mesmo percurso, os mesmos quilómetros, no mesmo tiro de partida e recebendo os mesmos troféus e prémios monetários. Esta edição irá contar com um percurso de São Silvestre já fixado, percorrendo os 6.200 metros, nas principais estuárias de Ponta Delgada, todos os que escolherem correr. E os 4.000 metros para quem preferir caminhar. Para os mais jovens, temos ainda a mini São Silvestre de Ponta Delgada, com 1.200 metros.
Por sua vez, o vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Furtado, realçou a importância do evento social e de promoção turística para a região, que atrai famílias e amigos com todas as condições de segurança preparadas para os participantes e para quem os acompanha. Ademais, anunciou que a Gala do Desporto Açoriano 2024 será em homenagem ao atletismo. A prova é aberta a todos os atletas federados e não federados, sendo que as inscrições estão abertas até quinta-feira, dia 14.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.